Sermão número 1. 650. Pedido Pai de Deus. Entregue na noite de quinta-feira, 2 de março de 1882, por C. H. Spurgeon, no Metropolitan Tabernacle, Newington.
Nosso texto para hoje é do Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.
Na primeira parte deste salmo, o salmista cantou os atos de amor de Deus, seus dons, seus benefícios e seus atos de bondade. Mas aqui ele se aprofunda no motivo divino e, portanto, encontra incentivos mais doces para a gratidão devota. Há uma plenitude de consolação no fato de que o coração de Deus está voltado para o seu povo. Ele não apenas distribui bênçãos assim como o sol, assim como as nuvens, assim como os campos férteis, mas tem um interesse caloroso em nosso bem-estar e tem por nós um sentimento de afeição gentil e gentil. E de tal intensidade que uma das formas mais elevadas de amor terreno é aqui usada como figura para expor a terna misericórdia de nosso Deus para conosco. Sempre me ensinaram como um axioma na teologia que Deus não tem mágoas, que ele é sem partes ou paixões, acho que foi a definição. Mas muitas vezes me opus interiormente a tais declarações. Eles me pareceram tão inconsistentes com o tom e o teor das escrituras, pois ele parece ter prazer em seu povo e estar entristecido com seus maus modos. Certamente, as metáforas que são inspiradas devem ter um significado que seja instrutivo. Se o coração anseia do Pai, se nosso Senhor e Salvador é movido de compaixão, e se o Espírito Santo está vexado, deve haver algo análogo ao que chamamos de emoção, entre nós, nos atributos reconhecidos do Altíssimo. Pelo menos ele parece simpatizar conosco, de modo que em todas as nossas aflições ele é afligido, e ele se compadece de nós, como um pai se compadece de seus filhos. Isso é falar a maneira dos homens, diz alguém. Verdadeiro. E é exatamente assim que eu falo. De nenhuma outra maneira eu sei falar. E até que eu aprenda a falar a maneira dos anjos, você deve me perdoar e aceitar um pedido de desculpas não apenas por minha própria ignorância de qualquer outra língua além daquela em que nasci, mas também pela incapacidade de meus ouvintes de entender qualquer coisa. Além da linguagem humana, também não sei nada, tão limitada é minha inteligência, exceto a maneira dos homens. Parece-me que, se existe alguma outra maneira ou meio de comunicar pensamentos e emoções, deve pertencer a algum outro ser que não o homem. E se é correto falar a maneira dos homens, então fique entendido que eu falo dessa maneira, e estou perfeitamente convencido de que sou capaz de falar a verdade de modo a dar uma impressão fiel e adequada às suas mentes. Há um sentimento que tem uma medida de dor nele, familiarmente conhecido por nós como piedade. É um amor que simpatiza tanto com seus objetos que, de certa forma, se torna um com eles e se deve envolver sofrimento. A piedade compartilha a dor. Se houver algum tipo de dor naquele que é compadecido, aquele que se compadece torna-se participante dessa dor. Eu acredito em um Deus que pode sentir. Quanto a Baal e aos deuses dos pagãos, eles podem ser desapaixonados e sem emoção, ou sem qualquer coisa que se pareça com sentimento. Não é assim que encontro Jeová para ser descrito. Como sua ira se acendeu quando ela entregou seu povo à espada e ficou irado com sua herança. E quão arrebatador é seu amor pela filha de Sião quando ele se regozija com ela com alegria. Ele tem uma pena, sim, e uma tristeza também, de acordo com este livro. Descarto, portanto, a teologia dos escolásticos e estou bastante satisfeito com a divindade que encontro nestas escrituras. Acredite, queridos amigos, de todo o coração, que Deus tem sentimentos bondosos para com aqueles que o temem, como um pai tem para com seus filhos. Esta é uma verdade de Deus da qual sinto inveja e não quero vê-la atenuada. Há um sentimento no exterior que parece plausível e é aceito por muitos cristãos, de que Deus nos entristece muito, sabiamente para nosso bem, enquanto seu próprio coração não é afetado ou insensível ao nosso sofrimento porque ele prevê, de acordo com seu próprio propósito, o bem que sairá disso. Algum tipo de analogia pode, nesse caso, ser sugerida entre nosso gracioso Deus e um cirurgião habilidoso, que corta e corta profundamente, quando ele remove um câncer da carne. Ou um médico que administra doses potentes de remédios que, talvez, causem dores excruciantes. O cirurgião estaria muito concentrado no sucesso de sua operação, ou o médico observaria com muita ansiedade o efeito de sua prescrição sobre o paciente para conceder muita consideração ou simpatia aos sofrimentos presentes que ele confiantemente antecipa que produzirão uma cura permanente. Então ele olha com calma, atento ao resultado no futuro, enquanto ignora, até certo ponto, a angústia da hora que passa. Mas eu oro para que você não pense que é exatamente assim com Deus. Claro, em uma escala mais alta, Ele tem toda a sabedoria do médico e Ele vê nossas aflições que agora suportamos à luz do futuro. Quando Ele curará todas as nossas doenças, nos dará beleza por cinzas, óleo de alegria por luto e vestes de louvor por espírito angustiado. Ainda assim, Ele não endurece seu coração para os problemas imediatos e presentes de seu povo, mas, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Posso entender o cirurgião olhando para o paciente, enquanto lhe causa dor aguda durante a operação, com a bravura de um homem cujos nervos não podem ser facilmente abalados. Mas o pai deve sair da sala. Ele não pode suportar. A mãe não pode olhar, eles são levados com a dor imediata. E assim é com Deus, embora o esplendor de sua sabedoria e sua presciência o capacitem a ver o fim e o começo, ainda assim, acredite em mim, como um pai tem pena de seus filhos, assim o Senhor tem pena deles que temeio. Pois está no tempo presente e carrega a ideia de continuidade e neste exato momento ele está com pena daqueles que o temem. Embora ele saiba que suas provações trabalharão para o seu bem, ainda assim ele se compadece de você. Embora ele saiba que há pecado em você, o que, talvez, possa exigir essa disciplina áspera antes de você ser santificado, ainda assim ele se compadece de você. Embora ele possa ouvir a música do céu, as canções e alegrias que virão por fim de seus suspiros e tristezas atuais, ainda assim ele ainda se compadece desses seus gemidos e lamentos, pois ele não aflige nem entristece voluntariamente os filhos dos homens. Em todas as nossas angústias e tristezas presentes, ele toma a sua parte. Ele tem pena de nós como um pai tem pena de seus filhos. Vamos olhar para o texto, então, acreditando em seu significado e não desperdiçá-lo dizendo, isso é a maneira dos homens. Pois novamente, eu digo, não há outra maneira pela qual possamos falar e nenhuma outra maneira pela qual Deus, Ele mesmo, possa falar se Ele quiser que nós entendamos. Há, sem dúvida, algum significado alto e vasto que, como o querubim que cobre, está acima de tudo, mas, por tudo isso, sou apenas uma criança e não posso alcançá-lo. Estou contente com o que posso alcançar, satisfeito com o que obviamente é o significado deste texto, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ouçam, queridos amigos, primeiro, para seu encorajamento, e ouçam, em seguida, para sua imitação. Ouçam para que você possa ser encorajado. Deus não está afligindo você sem sentimentos, mas ela está com pena de você. Ouça que você pode ser impelido a ir ao mundo com um olhar compassivo semelhante. Se você tiver que dizer uma palavra áspera à infidelidade, ou for obrigado a proferir uma severa repreensão, faça a maneira de seu Pai Celestial, com pena mesmo se você tiver que culpar, gentilmente entregando a exposição que você entristece ter para entregar em tudo. Eu não sou, esta noite, capaz de pregar muito a vocês por meio de discurso fixo, pois sou uma dessas crianças, agora mesmo, que precisa da piedade de seu pai. Eu meio que acho que ela teria me pedido para ir para casa e não falar com você, se a visão desta assembleia não mexesse com o meu espírito e tornasse imperativo que quando você se reunisse para ouvir, eu deveria ter algo a dizer para você. Portanto, da melhor forma possível, chamarei simplesmente a atenção para algumas coisas em nossa condição e nossas circunstâncias que nos fazem parecer crianças das quais Deus se compadece. Por favor, observe, desde o início, que a piedade do Senhor se estende a todos aqueles que o temem. Não há nenhum deles que não seja objeto de sua compaixão. Os melhores e mais brilhantes de seus santos, os bravos heróis, os pais bem instruídos, os trabalhadores diligentes. Deus tem pena de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Você vai levar isso para si mesmo, porque há uma bela lição de humildade em nós considerarmos criaturas lamentáveis aos olhos do Senhor mesmo quando estamos em nosso melhor estado. Tenho visto alguns irmãos e irmãs que realmente não pareciam bons sujeitos de piedade porque imaginavam que as próprias raízes do pecado haviam sido erradicadas de seus corações. Seu caráter e sua conduta eram semelhantes à perfeição em sua própria estima. Eu esqueço quantas semanas eles viveram sem pecado, exceto que tiveram alguns pensamentos errantes, uma ou duas vezes, mas eles mal conseguiam se lembrar ou se referir a isso como uma falha. Sim, mas arrisco dizer que tenho pena das pessoas que falam assim. Se eles são filhos de Deus, tudo o que Deus faz com eles é ter pena deles e bem que Ele pode, pois Ele diz a si mesmo, pobres criaturas queridas. Quão pouco eles sabem de si mesmos e quão diferente sua estimativa de perfeição é da minha. Ele ainda tem pena deles, mas isso é o mais longe que ele vai. Não o encontro admirando-os ou exaltando-os e exaltando-os. O maior filho que ele tem, O filho que é mais parecido com seu pai e que aprendeu mais de Jesus, pode vir a este texto e se ver retratado nele. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quanto a nós, que não somos tão grandes e ainda estamos entre seu filhinho filhos, estou certo de que o Senhor, em primeiro lugar, se compadece de nossa ignorância infantil. Ele não está zangado conosco porque não sabemos tudo. Ele não está zangado conosco porque o pouco que sabemos, na maioria das vezes viramos de cabeça para baixo. Ele não está zangado conosco porque o que ele nos ensinou somos muito propensos a esquecer por causa de nossa memória volúvel. Não, ele tem pena de nós. Os mestres de escola do tipo antigo costumavam pensar que os meninos deveriam fazer todas as lições que lhes eram dadas e aprender tudo o que estava contido em seus livros escolares. Em seguida, fizeram-lhes perguntas que, se os alunos pudessem responder, não haveria necessidade de nenhum professor. Mas se os meninos não sabiam as respostas, não havia nada para eles além de uma palavra feroz e um duro golpe. Não é assim que os pais ensinam verdadeiros pais, mas quando seus filhos não sabem, eles contam. Se eles não conseguem entendê-los, eles observam seus rostos e colocam a coisa em outra forma. E se a criança não entendeu então, eles tentam de novo e, por fim, encontram o buraco da fechadura do entendimento da criança e colocam a chave. E imediatamente a mente é aberta e a verdade, como um tesouro precioso, é guardada nela. Um pai não age como um mestre escola, mas tem pena de seus filhos e está disposto, pacientemente, a ensiná-los. O pai espera que seu filho saiba tanto quanto ele. O político espera que o menino entenda os segredos do gabinete. O comerciante espera que seu filho entre em sua loja e perceba as complexidades de seu negócio. Certamente não. E quando a criança comete muitos erros, dos quais os outros riem e zombam e fazem alguma brincadeira amarga até as lágrimas brotarem em seus olhos ternos e rolarem por suas bochechas, o pai sente a afronta e se compadece de seu filho. Ele também sorri para as coisas estranhas e aberrações da mente da criança, mas não há um átomo de desprezo nesse sorriso. Ele o ama demais para pensar nele dessa maneira e passa a ensiná-lo mais. Por que você disse ao seu filho essa informação 20 vezes? Pergunta 1. Ora, disse a mãe, eu disse a ele 20 vezes porque quando eu disse a ele 19 vezes ele não sabia, então eu continuei para 20 vezes. E é assim que Deus fez conosco. Ele ensinou, alguns de nós, 19 vezes e nós não sabemos, então ele nos ensinará 20 vezes, pois ele tem pena de nós. Oh, se ele nos tratasse como alguns rapazes são tratados nas escolas onde eles descartam um garoto como incorrigível, muito estúpido para brilhar, alguns de nós teriam sido rejeitados há muito tempo. Mas ele nos aceita, eruditos maçantes como somos, e ela não se cansa de ensinar. Enquanto ele gentilmente insinua uma verdade após a outra, não muito de cada vez, pois ele diz, você não pode suportá-las agora, embora eu tenha muitas coisas para te dizer. E assim, aos poucos, ele entra um pouco em nós. Bendito seja o seu nome para aquele pequeno. Vale o mundo todo. Uma coisa eu sei, enquanto eu era cego, agora eu vejo. Eu tenho isso perfurado em mim. Conhecê-lo e conhecer algo do poder de sua ressurreição e algo de conformidade com sua morte. E essas são as lições que vamos aprender com a doce perspectiva de sermos ensinados cada vez mais. E nunca devemos temer ser demitidos por causa de nossa estupidez, pois como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tomemos uma palavra de advertência deste exemplo de piedade antes de prosseguirmos. Não nos deixe pensar que não temos os privilégios das crianças porque não sabemos tanto quanto os santos mais experientes, ou porque não podemos participar da devoção nas reuniões de oração, ou conduzir uma aula bíblica, ou, talvez, mal podemos entender o credo da igreja bem o suficiente para dar uma explicação clara disso. Não pensemos que nosso Pai Celestial não nos ama, que ele se absterá de manter seus olhos sobre nós, ou deixará de observar nosso crescimento na graça e no conhecimento de Cristo até que ele nos tenha instruído mais plenamente. Não vamos começar a condenar os filhos de Deus que não sabem tanto quanto nós. Nós mesmos não fomos longe. Ainda assim, há uma tendência em alguns de dizer, ora, isso não pode ser a graça genuína, pois é acompanhada de tão pouco conhecimento. Bem, agora, se essa suspeita levar a dar mais instruções, tudo bem. Mas se isso te levar a pôr de lado o não instruído, é mal. Na igreja de Deus, cabe a nós ter a mesma piedade dos ignorantes que nosso Pai Celestial mostrou para conosco em nossa ignorância e devemos ter ainda mais, visto que ele não tem ignorância própria e nós temos muito. Sejamos, portanto, muito compassivos e extremamente misericordiosos para com aqueles de nossos irmãos e irmãs que ainda sabem pouco. Outra coisa em que nosso Pai Celestial se mostra compassivo para conosco é em nossa fraqueza. As crianças não podem fazer muito, eles têm pouca força, especialmente crianças pequenas demais, indefesas demais para correr sozinhas. A mãe não despreza ela, adora o Bazer cujo corpinho é um fardo que ela tem que carregar porque não pode andar. Seu coração não está endurecido contra seu bebê porque o bebê pequenino é incapaz de ajudar a si mesmo. Nosso Pai Celestial conhece nossas fraquezas. Alguns de vocês sabem algo de sua própria falta de força. Você está curvado sob a sensação de sua enfermidade esta noite. Agora, não deixe sua fraqueza levá-lo a qualquer incredulidade ou desconfiança de Deus. Ele conhece nossa estrutura, ele se lembra de que somos apenas pó. A incapacidade de uma criança nunca excita a ira dos pais. Você, sendo mau, sabe ser terno com sua prole, quanto mais o Pai dos Espíritos simpatizará com a fraqueza que ele sabe que todos nós somos propensos a experimentar. Possivelmente a fraqueza que o distrai vem da languidez do corpo. Tenho estado, às vezes, tão gravemente doente que mal consigo orar, isto é, não expressar meus desejos em uma oração consecutiva. E lembro-me de alguém que me disse: apelo a você, como pai, se seu filho estivesse com febre, sua mente divagando e sua fala delirante, você o repreenderia porque ele não se dirigiu a você como tem sido. Costumava fazer quando estava com saúde. Senti que deveria ter mais pena de sua doença do que reclamar de seu frenesi. Tampouco o nosso Pai Celestial se desviará dos instintos que ele implantou na natureza de suas criaturas. Ele nos revelou como uma ilustração de suas próprias emoções para com aqueles que o temem. Se você que está acostumado a orientar sua classe em seus estudos, não consegue encontrar nada instrutivo para ensiná-los. Ou se você é um ministro e lhe parece que amarece e esgota quando você procura que seus pensamentos fluam livremente e que as palavras caem congeladas quando você esperava que elas disparassem rajadas de seus lábios, pode haver alguma solução racional para o seu langor. Se houver algo errado em seu coração ou em seus hábitos, você pode se culpar. Mas se a pura fraqueza, seja do corpo ou da mente, que você está cansado, desorganizado, deprimido e curvado, não pense em agravar sua angústia com autocensura, mas ouça o texto dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece nossa estrutura, ele se lembra de que somos pó. Alguns de nossos irmãos parecem pensar que somos feitos de ferro fundido. Eles nos faziam pregar o dia todo e a noite toda. Às vezes são tão irrefletidos que usam linguagem muito amarga quando algum servo de Cristo não pode, por fraqueza física ou mental, fazer tudo o que desejam dele. Fulano de tal faz isso, dizem eles. Um homem em perfeita saúde e força pode realizar com alegria o que outro homem não pode sequer pensar em realizar. Assim são os servos de Deus mal julgados pelo tipo mais severo. Mas eles não são mal julgados por Deus, pois ele se compadece da fraqueza de seu povo e não os culpa. Eu gostaria de poder falar uma palavra que seria encorajadora para qualquer um aqui que se dedicasse ao serviço de Cristo se pudesse, mas não pode. Lembro-me da pequena foto de João Bunyan do homem que é enviado para o médico e ele tem que ir a cavalo. Ele tem que ir o mais rápido que puder, mas o cavalo é um jade lamentável e não pode ir muito rápido. Oh, diz ele, olhe para o homem, como ele chuta, como ele puxa o freio, e seu mestre sabe que ele iria se o cavalo apenas o carregasse. Sob tais circunstâncias, o mensageiro não poderia, certamente, ser culpado. Então, às vezes, Deus vê os esforços de seus servos para trabalhar para ele. Ora, eles levariam a igreja diante deles e puxariam o mundo atrás deles se pudessem. E se eles não parecem ser capazes de fazê-lo, ele os culpa? Não, em verdade, mas ele se compadece da fraqueza daqueles que o temem. Daremos um passo adiante agora. Nas crianças há algo muito pior do que ignorância e fraqueza, e isso são suas loucuras infantis. Algumas pessoas que têm uma grande afeição pelas crianças e sentem grande prazer em estar com elas nos dias que passam. Confesso que encontro uma porção maior de prazer quando eles estão fora do caminho. Talvez seja porque preciso de silêncio e quietude que sou mais capaz de suportá-los um pouco de cada vez. Mas há pessoas que parecem se deliciar com todas as suas brincadeiras e brincadeiras infantis, e todas as suas brincadeiras e brincadeiras. Bem, isso é bom, e espero que você tenha bastante, você que gosta. Mas o pai é aquele que pode suportar seus filhos quando outras pessoas não podem. Algumas vezes estive em casas onde me senti feliz pelo pai poder suportá-los, pois não me sentia inclinado a ser muito paciente com suas brincadeiras, por mais apropriado que eu ache que os jovens sejam animados. E você sabe que um pai e uma mãe vão tolerar milhares de pequenas coisas em seus filhos que estranhos desaprovariam. Aquelas queridas e bondosas mães, com uma pequena tribo, elas não parecem cansadas e desgastadas. E se alguém disser, oh, veja o que ela está fazendo. Ah, bem, diz a mãe, ela é apenas um menino. A, mas veja aquela garota. Oh, bem, ela é tão jovem, ela deve ter suas pequenas travessuras. Existem todos os tipos de desculpas feitas em seu nome e é justo que assim seja. Não é fraqueza na criança, é apenas infantilidade. E quando éramos crianças, fazíamos o mesmo, e outros nós suportavam e assim os pais suportam seus filhos. Mas ó, como Deus nosso Pai nos suporta. Pensamos que somos muito sábios e altamente provável que nunca sejamos tão tolos como quando pensamos que estamos exibindo nossa sabedoria. Pensamos que estamos agradando a Deus, às vezes, e nesse mesmo ato estamos desagradando a Ele, embora não saibamos disso. Há pecados em nossas coisas sagradas, ó, quão estranhas algumas das coisas que fazemos devem parecer ao nosso grande Deus. Já nos acostumamos com eles. Nós os vimos em outros. Viemos para aguentá-los nos outros e os outros os aguentaram em nós. Agora, nós que falamos, às vezes, sobre nossas dúvidas e medos, ora, deve haver muito neles que deve ser muito deprimente para a mente do grande Pai. Duvidamos dele. Desconfiamos de suas promessas. Tentamos fazer com que não, mas se você peneirar bem, chega a isso. Oh, o Pai sabe que não queremos dizer isso, que recuemos em um momento da ideia de fazê-lo um mentiroso. E se qualquer outra pessoa apresentasse a mesma dúvida que estamos entretendo, ficaríamos horrorizados com isso. E acredito que é uma grande parte da pena de nosso Pai Celestial que Ele deve olhar para nós e muitas vezes interpretar o que fazemos de maneira tão gentil e terna. Você sabe como Jesus orou por seus assassinos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o Filho é muito parecido com o Pai. Nosso Pai faz o mesmo conosco. Ele nos perdoa porque não sabemos o que fazemos. Foi muito bonito da parte de nosso Senhor, mesmo com Pilatos, dizer, aquele que me entregou a você tem maior pecado. Foi o melhor que ele poderia dizer de Pilatos, que embora seu pecado fosse grande, ainda havia um maior. E nosso Pai tem todos esses pensamentos bondosos prontos, podemos ter certeza, para os atos selvagens e rebeldes de seus filhos. Jesus os preparou, até mesmo, para seus adversários mais ferozes e perversos. Sim, ele se compadece de nossas loucuras e ainda nos suporta. Mas as crianças têm algo pior do que loucuras, elas têm falhas a serem perdoadas. Agora, nosso Pai se compadece das faltas de seus filhos e ele mostra a sua piedade por este fato que ele providenciou sua purificação e ele livremente lhes dá uso dessa provisão e prontamente perdoa suas iniquidades. Uma boa criança, quando faz algo errado, nunca fica satisfeita até chegar ao Pai e dizer isso e pedir perdão ao Pai. Alguns pais, talvez, achem sábio reter a palavra de perdão por um pouco de tempo e assim pode nosso grande Pai. Mas, via de regra, não é maravilhoso quão prontamente ele perdoa? Ele, por um pouco de tempo, talvez, nos torna espertos sobre o pecado, para o nosso bem, mas não é frequente. Como regra, o beijo está na nossa bochecha quase antes da confissão sair de nossos lábios. Oh, não fomos a ele e pensamos, ele me castigará por isso. Posso esperar ser colocado no escuro e ficar sem comunhão com ele por muitos dias. Mas nós ingenuamente abrimos nosso coração e dissemos a ele que nos entristecemos e pedimos a ele que nos deixasse ainda mais entristecidos para que pudéssemos odiar a falha e nunca mais cair nela. E quase imediatamente ele disse, apaguei seus pecados como uma nuvem, e como uma nuvem espessa suas iniquidades, vai e não peques mais. Você não acha que Pedro deveria ter sido expulso da igreja muito tempo depois de negar seu mestre com juramentos e maldições? Bem, talvez ele o tivesse feito se tivéssemos sido consultados sobre o assunto. Mas quando Jesus Cristo estava aqui na terra, por um olhar gentil ou uma palavra gentil, ele poderia endireitar coisas muito tortas. Assim, vemos Pedro em companhia de João e o resto dos irmãos 2 ou 3 dias depois de cometer essa grave transgressão. O Senhor está muito pronto para perdoar a igreja que é impiedosa, às vezes. Mas não o mestre, ele está sempre disposto a nos receber quando vamos a ela e apagar nossa transgressão. Venham, então, vocês que erraram e se desviaram, vocês apóstatas que são sensíveis ao pecado, vocês, seus filhos que andaram na luz há apenas alguns dias, entraram na escuridão por algum triste deslize, venham. Você está muito disposto a perdoar seus filhos, não está? Você não se lembra, você que é velho demais para tê-los em casa, com que facilidade, em sua juventude, você pegou seus pequeninos em seus braços e disse, querida criança, não chore mais, você não deve faça isso de novo, mas o pai te perdoa totalmente desta vez? Da mesma forma, seu pai celestial espera para pegá-lo e pressioná-lo contra o seu seio e dizer, eu te amei com um amor eterno. Não, com um amor que logo pode ser posto de lado por sua culpa. Eu te amei com uma eternidade de amor, portanto, apagarei novamente a tua transgressão e colocarei os teus pés sobre uma rocha e te fortalecerei para não pecar mais. Oh, é um pensamento doce. Doce nosso pai tem pena de nós em nossas falhas. Vá um passo além. A piedade de um pai eternamente levanta os que caem. Quando seu filho cai, como as crianças costumam fazer, especialmente quando começam a andar, você não sente pena dele. Tem um corte feio no joelho? Ele chora e a mãe o pega nos braços, diretamente. E olha, ela tem um pouco de esponja e água para tirar a areia da ferida. E ela dá um beijo e faz bem. Eu sei que as mães têm lábios de cura maravilhosos. E às vezes, quando os servos de Deus realmente caem, é muito lamentável. É muito triste e é bom que eles chorem. Era uma pena que eles estivessem dispostos a se deitar na lama. Mas quando eles se levantarem novamente e começarem a chorar, e a ferida sangrar bem, que eles não se afastem de Deus. Porque como um pai se compadece de seus filhos caídos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você veio aqui esta noite com aquele seu joelho cortado? Lamento que você tenha caído, mas estou feliz que nosso abençoado mestre ainda esteja disposto a recebê-lo. Venha e confie naquele que é poderoso para salvar, assim como você fez no início, e comece novamente, esta noite. Venha comigo. Alguns de nós tiveram muitas vezes para começar de novo. Faça o mesmo. Se você não é um santo, você é um pecador e Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Coloque sua confiança nele e você encontrará restauração e, talvez, através dessa queda você aprenderá a ser mais cuidadoso e de agora em diante você caminhará mais retamente para sua honra e glória. Mas como a piedade de um pai se manifesta a um filho em questão de dor? Com que ternura requintadas dores de uma criança são aliviadas por um pai? É muito difícil ficar ao lado da cama e ver uma criança querida sofrer. Alguns de vocês não sentiram que aceitariam de bom grado as dores de seus filhos se eles pudessem ser restaurados. Você tem um ente querido em casa agora? As lágrimas estão em seus olhos quando menciono isso, uma vida de sofrimento que ela tem. Bem, pode ser que outros de vocês tenham filhos que tenham problemas mentais e o corpo é saudável, mas o pequeno tem um aborrecimento e uma preocupação. Espero que você às vezes tenha visto seus filhos chorando por causa do pecado, é uma dor abençoada, e quanto mais cedo vier, melhor. Em uma dor como essa, como, de fato, em todas as outras, tenho certeza de que você sente pena de seus filhos. Assim como seu pai tem pena de você. Coração partido, o coração de Deus deseja curá-lo. Chorando, chorando por suas transgressões, o pai anseia por apertá-lo em seu seio. Provado filho de Deus, você que muitas vezes está desanimado e sempre doente, Deus não enviaria isso para você se não houvesse necessidade disso. E ao enviá-lo, ele o compartilha até onde este texto vai e vai muito longe, pois ele tem pena de você. Às vezes, as pessoas de coração duro não têm pena dos que sofrem e algumas formas de sofrimento não despertam simpatia. Mas todos os sofrimentos do povo de Deus tocam o coração de Jesus e a simpatia vem a eles de uma vez. Sei que alguns de vocês dizem, estou muito sozinho no mundo e tenho muita tristeza. Por favor, revise esse ditado difícil. Você é como seu mestre, de quem está escrito que ele disse, você me deixará em paz, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Seu pai está com você. Eu gostaria que você tivesse algum amigo cristão para falar com você como companheiro, mas na ausência de tal confidente social, há um amigo que se aproxima mais do que um irmão. E há alguém acima que é um pai para você. Oh, acredite, não há pobreza, não há opróbrio, não há tristeza de coração, não há dor de corpo neste mundo entre os que temem a Deus, mas o que o Senhor vê e sabe tudo sobre isso, e tem pena dos que o suportam. Ainda passando, nossos filhos têm nossa piedade quando alguém os prejudicou. Ouvi dizer que há alguns homens que você pode insultar, quase impunemente, e se você lhes desse um golpe, eles parariam para perguntar o motivo antes de mostrar qualquer ressentimento. Mas, se você colocar a mão em seus filhos, verá o sangue do pai subir em seu rosto e o homem mais paciente, de repente, se tornará o mais apaixonado. Havia uma marca azul lívida onde você bateu na criança e o pai parece que poderia perdoá-la se isso estivesse em seu próprio corpo, mas em seu filho. Não, isso ele não pode suportar. Ele o vira várias vezes e não consegue resistir à sua indignação, que seu filho seja feito sofrer desenfreadamente. Os erros dos filhos clamam por reparação aos ouvidos de todo homem ou mulher sensível, mas certamente despertarão um eco emocionante no coração de um pai. E Deus não vingará seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite. Eu lhes digo que Ele os vingará rapidamente, embora Ele seja longânimo com o adversário. Aquele clamor de Milton quando ele orou a Deus para vingar os eleitos de Deus entre os vales do Piemonte por todas as perseguições malditas da Igreja de Roma certamente foram ouvidas e respondidas. Olhe para a Espanha até hoje degradada entre as nações porque ela era chefe do exército de inquisidores e esmagou a palavra de Deus do meio dela. Ela não pode se levantar, o sangue dos santos está sobre ela. E outras nações, também, que derramaram o sangue dos justos como água, tiveram que sofrer por isso. Aquela revolução na França, quando o sangue correu na guilhotina, foi a resposta de Deus a São Bartolomeu, pois ela se lembrou dela e se vingou de seus santos. E assim ela fará até que venha o fim do mundo. Não há nenhum mal feito ao seu povo, mas está registrado nos arquivos de Deus. Aquele que te toca, toca, menina dos meus olhos. Cristo parecia estar sentado no céu até que viu o sangue de seus santos derramado. E então ele se levantou como indignado quando eles apedrejaram Estevão. Você se lembra de como ele clama, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Foi Jesus quem sofreu, embora seus santos tenham sido feitos para morrer. Deixe, então, seus erros com Deus. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. E que sua resposta seja sempre gentileza e bondade para com aqueles que te odeiam por causa da justiça. E agora, mais uma vez, o pai terá pena de seus filhos, não apenas para corrigir seus erros, mas para remover os temores de seus filhos. Há algumas pessoas no mundo que parecem se deliciar em assustar crianças com velhas histórias de bicho-papão, de modo que dificilmente ousam sair à noite. Mas um pai bondoso, se encontra seu filho com tanto medo. Explica tudo a ele e ele não gosta de vê-lo pálido de medo ou assombrado pelo terror. Pode ser que alguns aqui presentes estejam sofrendo, agora mesmo, porque estão com muito medo. Algum de vocês tem medo de algum mal agorento, como se a sombra escura de uma calamidade que você não pode definir estivesse passando diante de seus olhos. Tenha certeza disso, seu Pai Celestial tem pena de você. Há alguns de nossos hinos que sempre falam da morte associada a dores, gemidos e lutas agonizantes. Muito disso é o velho bicho papão tolo da imaginação e miserável do erro, o homem faz uma morte que a natureza nunca fez. Então, no ponto disso a própria fantasia cai, e sente mil mortes ao temer uma. Quantos do povo de Deus vimos morrer sem dores ou gemidos ou conflitos de morte? Lembro-me de uma que costumava ser, durante toda a sua vida, sujeita ao medo da morte. Ela se retirou como de costume para a cama uma noite quando eles foram chamá-la de manhã. Lá estava ela com um doce sorriso no rosto. Ela tinha ido para o céu em seu sono. Era evidente que ela nunca soube nada sobre isso. Ponto. O povo de Deus, por sua observação de outros santos, é levado a concluir que a morte é sempre a coisa terrível que o mundo diz que é? Eu acho que não. Pode haver alguns que Deus coloca na cama no escuro, como às vezes fazemos com nossos filhos. Mas geralmente ele leva a vela com ela e senta e conversa com seu filho até que ele adormeça. E quando ele acorda, lá está ele entre os anjos. Deus beija as almas de seus santos para fora dos corpos um suspiro suave. O grilhão se rompe, mal podemos dizer. Eles se foram. Antes que o espírito resgatado tome sua mansão perto do trono. Vá para o seu Pai Celestial e diga a ele que você está com medo e ele tem maneiras de afastar esses medos. Pois embora possam ser ridículos para alguns, os temores de uma criança nunca são frívolos demais para a simpatia de um pai amoroso. Ele os encontra como se houvesse alguma grande realidade neles e assim os deixa de lado. Quaisquer que sejam suas necessidades, suas aflições, suas dores, voe para o propiciatório do seu grande pai e espalhe-as lá e ele lhe dará conforto. Creia, desta noite em diante, que Deus se compadece de todos aqueles que o temem e o que quer que ele veja de fraqueza em sua natureza e de tristeza em sua sorte ele os ajudará. Assim você pode encontrá-lo agora e sempre, pelo amor de Cristo. Um homem,